O Contrabandista de Deus, áudio 28, continuação do capítulo 19. Como último recurso, eu tentara distribuir Bíblias na rua. Os meus guias não faziam objeção. De fato, eles pareciam ter pena de mim, quando as pessoas, uma após outra, paravam para ver o que eu estava oferecendo e depois me devolviam o livro. E agora aquela loja, não muitos fregueses. Saí daquela livraria evangélica, bem estocada de Bíblias e funcionando abertamente, mais desanimado do que nunca, desde que entrara na China. A perseguição é um inimigo que a igreja tem enfrentado e vencido muitas vezes, mas a indiferença estava provando ser um inimigo muito mais perigoso. Eu ainda tinha uma esperança. Por toda parte, garantiram-me que havia seminários teológicos ainda em funcionamento. A princípio, essa notícia me pareceu incrivelmente boa, mas depois de visitar um daqueles seminários, minha opinião mudou. A escola que eu visitei ficava nos subúrbios de Nanking. Passei algum tempo com o diretor e um dos professores em condições ideais. Ambos falavam inglês. Ali pensei, estava uma oportunidade de conversar com algum cristão sem ter, por toda parte, o olho crítico de um intérprete. Todavia, logo que ficamos sozinhos, ficamos sentados em um embaraçoso silêncio, quebrado apenas pelo tinir ocasional de uma xícara de chá. Quando havíamos chegado ao fundo de nossas xícaras e ninguém ainda falara, resolvi começar explicando que era missionário. Mas diante da palavra missionário, ambos pareceram chocados, como se eu tivesse falado uma palavra imoral dentro daquelas paredes sagradas. Os missionários que conhecemos, disse o presidente, eram espiões. Virou-se para o professor e disse-lhe algo em chinês. O professor deixou a sala e voltou um minuto depois, trazendo um livro enorme, aberto em uma página bem marcada de correspondência entre um missionário e alguns funcionários governamentais a respeito de recursos naturais, reservas de alimentos, descontentamentos populares. Durante os 15 minutos seguintes, aquele pequeno professor de uniforme azul correu, indo e vindo da biblioteca e de cada vez trazendo um novo volume, sempre aberto, em uma passagem sublinhada. Todos os livros eram de conhecidas editoras ocidentais, e parecia mesmo que alguns missionários haviam regularmente dado informações às suas embaixadas. Nós, no Ocidente, jamais notáramos haver qualquer conflito entre lealdade a Cristo e lealdade à terra natal? Será que havíamos deixado atrás de nós, na China, um testemunho confuso por causa disso? Seja como for, a minha visita ao seminário de Nanquim estava destinada a ser puramente um acontecimento político. O presidente era membro da Câmara de Vereadores da cidade e estava profundamente envolvido no movimento comunista internacional. Cartazes anti-americanos estavam pregados nas paredes, com o inevitável chinês perseguindo o inevitável americano que carregava a inevitável bomba atômica. A respeito do cristianismo ensinado naquele seminário, não fiquei sabendo nada. Uma coisa, porém, estava certa: estava vestido com a roupagem combativamente anti-ocidental de que toda instrução na China se reveste hoje. Quando se pode aprender a respeito de um país em uma única visita superficial, dificultada pela barreira da linguagem e por intérpretes que, como se sabe, querem que a gente veja apenas o melhor que há? Impressões, talvez, são tudo o que se tem. Muitas das impressões eram positivas: a limpeza, a ausência de moradores de rua e de homens atrelados a jiriquixás, a honestidade. Algumas das impressões eram tristes: os enormes restaurantes com um completo corpo de funcionários, onde eu era o único freguês. As ruas vazias, onde o meu táxi era o único veículo motorizado à vista, e a polícia de trânsito barrava a passagem dos pedestres quarteirões adiante, preparando-os para a rara aproximação de um automóvel. Algumas impressões foram terríveis. Lembro-me da manhã em que estava deixando Nanquim. Eu estava me vestindo no hotel quando ouvi gritos na rua. Corri à janela. Na praça, lá embaixo, centenas de homens, mulheres e crianças estavam executando um exercício militar em fileiras cerradas. Aquela hora, antes que fábricas e escolas se abrissem, toda a população punha-se a marchar, a gritar, a dar estocadas e a realizar toda uma série de manobras de grande precisão. O táxi levou-me através do povo que realizava os exercícios. Quando chegamos à esquina, foi dada uma ordem para paralisar. Manobra em que cada pessoa se imobilizava na posição em que estivesse, pernas prontas para dar um passo, braços estendidos. Todos aqueles braços pareciam estender-se para mim, dedos apontados, olhos acusando. No avião, tentei me livrar daquela impressão, mas os olhos ainda me perseguiam. Para aqueles olhos acusadores, eu era culpado, bem como meus amigos do Ocidente. Que espécie de representantes de Cristo havíamos sido nós? Se nossa maneira de tratar os chineses os havia levado a se tornarem anti-ocidentais, era trágico. Mas se os havia levado a se tornarem anti-Deus, era uma perda eterna. Fiquei recordando as palavras do líder de uma comuna quando lhe perguntei se podia visitar a igreja. Nas comunas, Senhor, disse ele orgulhosamente, o Senhor não encontrará igrejas. Ora, a religião é para os fracos. Aqui na China, nós não somos fracos mais. Eram 8 horas da manhã de domingo e estava sentado na cama do quarto de hotel em Pequim, esperando. Uma hora antes, eu dissera ao guia: hoje eu gostaria de ir à igreja. Igreja, dissera o guia. Ele prometeu tentar, mas assegurou-me que havia pouquíssimas igrejas, e principalmente igrejas protestantes ainda funcionando em Pequim. Meia hora se passou. Se ele não chegasse logo, passaria a hora do culto matutino, 9 horas. Mas um pouco antes das 9, ele voltou, com a fisionomia costumeiramente solene e agora bem animada. Senhor, disse ele, como se tivesse descoberto para mim algo bastante estranho e raro, achei uma igreja, venha comigo. A igrejinha era desleixada e nada convidativa. Não fiquei surpreso com o fato de o guia se recusar a entrar. Por isso, atravessei sozinho o portão de ferro enferrujado e encontrei-me em uma grande sala nua, tão sem graça quanto o exterior. Em todo o recinto havia somente dois pontos coloridos. Uma senhora estava vestida com um casaco vermelho e ao lado do púlpito havia uma bandeira chinesa. Sentei-me atrás, exatamente quando uma velhinha se dirigiu tropegamente para um piano pequeno e desarmado e começou a tocar. A melodia era de um hino inglês do século XIX, cujo ritmo e mensagem não era, de forma alguma, apropriado para a China. Contei 56 pessoas na congregação e creio que eu era a única pessoa que tinha menos de 60 anos. Um ancião, com uma barbicha fina e olhos vagos e aquosos, levantou-se e começou a pregar. A maior parte da sua congregação aproveitou-se para tirar uma soneca. Meu coração uniu-se àqueles pobres velhos agarrados ao tênue fio da fé que lhes havia sido trazido por missionários muito tempo atrás. Mas que chance tinha o Evangelho se era crido apenas pelos velhos? Que chance poderia ter se era associado em tudo com os impérios do passado? Fiquei contente pelo fato de o meu guia ter ficado do lado de fora. Eu tentara convencê-lo de que o cristianismo era uma grande aventura. Mas e isto? Quando me encontrei com ele à porta depois do culto, surpreendi-me pensando que se aquilo era um exemplo de cristianismo chinês, o governo teria pouco trabalho para acabar com ele. Precisaria apenas de um pequeno impulso. Assim, saí da China profundamente decepcionado. Descobri um raio de esperança no próprio descaso com que o governo lidava com as escrituras. Aparentemente, não fazia um esforço nenhum para impedir que elas fossem trazidas para o país, vendidas e mesmo impressas ali. Subestimavam claramente a Bíblia, e essa poderia ser a oportunidade. Eu sabia por experiência própria como a Bíblia podia ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo. Eu mesmo não fora convertido simplesmente lendo a Bíblia. Mas, além de tudo, o Espírito Santo necessitava de homens na China, homens dedicados, apaixonados, homens que tivessem visão. Aquela visita, mesmo sendo superficial, havia me ensinado que esses homens, na segunda metade do século XX, não poderão ser ocidentais. Para ministrar aos chineses de hoje em dia, Deus precisa de mãos e vozes chinesas. E assim, de volta à Holanda, uma nova oração foi acrescentada às que Corre, Hans, Rolf, Helena e eu fazíamos diariamente para nossa obra. Que de algum lugar crentes chineses possam juntar-se a nós para executar na terra de seus pais a obra de encorajamento e assistência que a história os impele a realizar. Capítulo 20: 12 Apóstolos da Esperança. Não só para a China, mas também para os outros países, estava claro que precisávamos de mais membros para a nossa equipe. Pouco adiantaria aparecer em um país com protestos de amor e interesse e depois nunca mais dar notícias. Nosso objetivo era visitar cada país comunista pelo menos uma vez por ano, mas o ideal seria ir mais frequentemente. Seria melhor, além disso, ir aos pares, pois descobriramos que esse método é muito melhor do que o ministério isolado de um só. Mas onde encontraríamos participantes em número suficiente para tornar esse plano possível? Não que não tivéssemos encontrado voluntários, quase todas as vezes que um de nós fazia uma palestra, alguém se oferecia para o trabalho. O problema era saber se aquelas pessoas eram mesmo as que Deus estava mandando para nós. Em um esforço para afastar os que buscavam novidades e os que meramente estavam curiosos, eu sempre dizia: logo que o seu ministério individual de encorajamento começar, atrás da cortina de ferro, entre em contato conosco e então veremos se podemos trabalhar juntos. E uma vez isso realmente aconteceu. Um dia recebi uma carta de um jovem holandês chamado Marcos. Não sei se você se lembra de uma palestra que fez na escola bíblica Swansea, no país de Gales, escreveu ele. Você disse: quando você começar a trabalhar na cortina de ferro, poderemos conversar a respeito de um trabalho conjunto. Bem, eu estou aqui, então agora podemos ter aquela conversa. A carta trazia o carimbo da Iugoslávia. Olhe isto aqui, gritei para Corey. Ela também leu a carta. Será que aquele homem deveria unir-se a nós? Decidimos que, se ele escrevesse outra vez, levaríamos a sugestão a sério. Vários meses depois, recebemos mais notícias de Marcos. Ele estava de volta à Iugoslávia, em uma segunda viagem. Quando escreveu pela terceira vez da Iugoslávia, declarou que havia cumprido as condições. Agora, ele queria nos ver. Um dia, Jope entrou correndo no escritório onde eu estava lutando com o eterno problema da correspondência. Marcos está aí, papai. Empurrei a cadeira para trás e desci as escadas correndo. Fiquei gostando de Marcos desde o primeiro momento em que o vi. Enquanto tomávamos café, ele nos contou suas experiências na Iugoslávia. Ele entrara em um carregamento de literatura que colocava em balcões de lojas e em bancos de praças. Depois ele ficava perto para ver as pessoas chegarem e pegarem o folheto. Era um tipo de evangelismo tímido, admitia ele, mas estava aprendendo. Acho que vou permitir que você faça uma viagem com Rolf, disse eu. Ele o apresentará a alguns pastores e membros de igrejas. Converse com eles, Marcos. Depois, volte e diga-me se você ainda quer trabalhar conosco. Por 3 semanas, Rolf e Marcos viajaram pela Iugoslávia e Bulgária. Quando voltaram, eu não precisei perguntar a Marcos se ele queria ou não tomar parte no nosso ministério. Eu vi a resposta estampada no seu rosto. Eu não fazia ideia, foi tudo o que ele disse. E assim Marcos passou a fazer parte do nosso grupinho. Mas com a sua vinda, parece que a obra quase explodiu. Tão rápida foi a sua expansão. Pouco depois, todos nós estávamos viajando mais do que nunca. 2 meses depois que Marcos passou a fazer parte da nossa equipe, Hans e eu deixamos a Europa a fim de visitar o único país comunista no Novo Mundo. Estávamos trabalhando na Tchecoslováquia quando recebemos os vistos para Cuba. Então voamos diretamente para lá. Era a primeira viagem de Hans à América, e minha também, a não ser pela breve viagem que realizara para fazer palestra nos Estados Unidos. Que contraste com a fria e cinzenta Praga. Em Havana, o sol quente refletia sua luz em edifícios brancos e brilhava nas ondas aos pés do Malecón. O povo era alegre e bem vestido. Na viagem de ônibus do aeroporto, pessoas inteiramente estranhas umas às outras começaram a cantar juntas após rodarmos meia dúzia de quarteirões. Hans dirigiu-se diretamente à província de Oriente, na parte leste da ilha, enquanto eu permaneci na capital e localidades circunvizinhas. O hotel em que eu fiquei era o Habana Libre, ex-Hilton. Não fiquei surpreso quando chegou a costumeira ordem para prestar declarações na delegacia de polícia. Também não fiquei surpreso com a longa demora na sala de espera. Os países burocráticos são os mesmos, com ou sem sol. O policial que finalmente nos recebeu estava um tanto eriçado de suspeita. O que é que você veio fazer aqui? Perguntou em um inglês muito vacilante. Vim pregar o evangelho, disse eu. Na sua mão estava meu passaporte, que mostrava minhas viagens à Rússia, Estados Unidos e a outras nações. Ele suspeitou claramente de um motivo mais complicado. Fez-me várias outras perguntas, anotou muita coisa e finalmente permitiu que eu voltasse para o hotel. Houve outros interrogatórios nos 4 dias seguintes, mas neste ínterim, como eu havia dito, comecei a pregar. A igreja onde realizei as reuniões era relativamente grande, tinha um templo atraente e um bom órgão, tinha um pastor e exatamente 2 membros na sua congregação oficial. Outrora, ela tivera grande número de membros, mas isso fora antes de começar a campanha antirreligiosa, os tumultos de rua, os gritos estridentes dos altos-falantes durante os cultos, a escavação do asfalto, a infiltração de policiais. Não obstante, 35 cubanos vieram à igreja para ouvir-me naquela primeira noite. Na segunda noite, os 35 voltaram. Na terceira e quarta noite, vieram 60, depois mais de 100. Sem dúvida alguma, alguns daqueles crentes eram policiais, mas fiquei contente de vê-los ali me ouvirem. Fui cuidadoso em ater-me ao Evangelho e eximir-me de assuntos políticos. Mas dentro daqueles limites, que são os mesmos para qualquer estado policial, fiquei espantado com a liberdade de reunião, de viagem, de expressão que existia em Cuba, em comparação com a dos países comunistas mais antigos. Durante as semanas seguintes, viajei pelos arredores de Havana, falando em várias igrejas, muitas vezes por dia para multidões sempre maiores, algumas vezes de até 600 pessoas. Falei em inglês, idioma para o qual nunca tive dificuldade em encontrar um intérprete. Eu e Hans conservávamos-nos em contato regular por telefone. Ele relatou que o controle policial era mais rígido e o povo mais temeroso no Oriente, região em que está a base militar dos Estados Unidos, do que em Havana. Eu e Hans aprendemos logo a anunciar que éramos holandeses. Isso fazia muita diferença. A campanha de ódio contra os Estados Unidos é total em Cuba, e as pessoas, mesmo os crentes, estão confusas. O governo tem ressaltado muito o fato de que a maioria das igrejas protestantes de Cuba era, na verdade, originalmente missões americanas. Todavia, todas as igrejas católicas e protestantes sofreram igualmente sob o novo regime, e o que mais sofreu foi o corpo eclesiástico. Padres e pastores são classificados como membros improdutivos da sociedade. Não lhes são dados cupons de comida nem de roupa, e frequentemente são forçados a fazer parte dos batalhões de trabalho formados de homens considerados incapazes para o serviço militar. Viciados em narcóticos, homossexuais, sentenciados e clérigos são classificados no mesmo nível e enviados para os campos para cortar cana. Não obstante, muitos desses bravos homens permaneceram em seus postos. As igrejas permaneceram abertas e a fome espiritual enorme. Onde quer que Hans ou eu falássemos, a notícia circulava e o povo se ajuntava. Muitas vezes ficavam do lado de fora e enfiavam a cabeça pelas janelas e pelas portas para nos ouvir. Algumas vezes parecia mais prudente não utilizar um templo. Lembro-me de uma tarde que fiquei sentado sobre um penhasco a cavaleiro de uma baía conversando com um grupo de cerca de 50 universitários, enquanto um jipe cheio de soldados armados ia e vinha pela estrada que passava perto do lugar onde estávamos. Aonde quer que fôssemos, as pessoas faziam perguntas a respeito de aprisionamentos e cadeias nos países comunistas que havíamos visitado. Faziam perguntas também que nos deixavam admirados do conhecimento que demonstravam do que acontecia no mundo da religião. Como é que está andando o centro de desafio ao jovem do pastor David Wilkerson, em Nova York? Onde está a Billy Graham agora? O que era aquela loucura a respeito da morte de Deus? Foi assim que descobrimos que as publicações religiosas, mesmo vindas dos Estados Unidos, ainda estavam entrando no país pelo correio. Vários meses antes da nossa chegada, Fidel Castro anunciara o plano de permitir que o povo abandonasse o país. Centenas de milhares de pessoas colocaram seus nomes na lista. Contudo, só dois aviões por dia saíam de Cuba. Levaria 10 anos para que as 900 mil pessoas da lista original pudessem sair do país. Nesse ínterim, os que esperavam perdiam o emprego, a casa e as propriedades. Não obstante, 190 pessoas continuavam saindo diariamente e outros criam firmemente que logo chegaria a sua vez. Foi entre essas pessoas que desejavam sair de Cuba que sentimos que a nossa viagem teve mais efeito. Como fizéramos na Europa Oriental, recomendamos aos nossos ouvintes que reconsiderassem o papel do cristão quando o país está em dificuldade. Será que é fugir ou permanecer? A vida em Cuba, em 1965, não era fácil, mas talvez Deus tivesse as suas razões para colocá-los naquele lugar, naquela hora. Talvez eles precisassem ser os braços, as pernas e as mãos curadoras do Senhor para aquela situação, sem as quais ele não teria representantes naquela terra. Continua no próximo áudio.